Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Faça o Trabalho que Precisa Ser Feito, é um guia de produtividade profissional da Harvard Business Review, publicado no Brasil pela editora Sextante e também disponível em áudio. Em vez de prometer que será possível cumprir todas as demandas, o livro parte de uma limitação concreta: tempo e atenção são recursos finitos, enquanto tarefas, mensagens e solicitações tendem a se multiplicar. Sua proposta é ajudar o leitor a distinguir o que realmente merece esforço das urgências herdadas, das interrupções e dos compromissos mal definidos. A obra reúne orientações associadas à gestão de tempo e ao desempenho no trabalho, dialogando com ideias de autores conhecidos como Stephen Ayer, Covey David Allen e Heidi Grant Halvorson. Os temas anunciados incluem priorização, administração da energia, foco, delegação, e-mails, rituais e procrastinação. Trata-se, portanto, de uma coletânea prática voltada à organização do trabalho cotidiano, com ênfase em escolhas deliberadas e em hábitos que permitam avançar nos projetos relevantes, sem confundir ocupação constante com contribuição efetiva. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, priorizar significa escolher a contribuição de maior impacto. O eixo do livro é a necessidade de identificar a tarefa mais importante e concentrar nela tempo e energia. Essa orientação parece simples, mas corrige um erro recorrente da rotina profissional: tratar toda a demanda recebida como se tivesse o mesmo peso. Listas extensas, notificações e pedidos de última hora favorecem uma lógica reativa, na qual se concluem muitas atividades pequenas enquanto projetos decisivos permanecem parados. A priorização proposta não elimina obrigações, mas estabelece uma ordem explícita entre elas. Para fazê-lo, o leitor precisa relacionar cada tarefa a resultados concretos para sua função, sua equipe ou organização, em vez de avaliá-la apenas pela urgência percebida. O critério central deixa de ser o volume de itens concluídos e passa a ser o progresso em atividades que dependem diretamente de sua competência e responsabilidade. Essa escolha também exige aceitar que algo ficará para depois, será renegociado ou nem deveria ser assumido. O livro trata essa renúncia como parte da execução responsável, não como falha de comprometimento. Ao limitar a dispersão, a pessoa consegue reservar blocos de atenção para trabalho que requer análise, criação ou decisão. Assim, produtividade é apresentada menos como velocidade e mais como capacidade de direcionar esforço limitado para aquilo que produz o melhor resultado possível. Em segundo lugar, devolver demandas inadequadas protege a responsabilidade pelo próprio trabalho. Entre as práticas destacadas está devolver os abacaxes recebidos dos outros, expressão que descreve a transferência indevida de problemas e tarefas. No ambiente de trabalho, pessoas competentes costumam ser procuradas para resolver impasses que não lhes pertencem, seja porque são rápidas, prestativas ou têm dificuldade de recusar pedidos. O efeito acumulado é previsível: a agenda passa a refletir as prioridades alheias, e as entregas pelas quais a pessoa é realmente responsável perdem espaço. O livro associa a definição de prioridades à capacidade de examinar a origem de cada nova demanda. Antes de aceitar, convém esclarecer quem decide, quem executa, qual é o prazo real e qual consequência terá a tarefa para os objetivos já assumidos. Em muitos casos, devolver não significa abandonar um colega, mas recolocar a responsabilidade com quem possui informações, autoridade ou obrigação para agir. Também pode significar negociar escopo, prazo ou apoio, em vez de absorver automaticamente o trabalho. Essa postura depende de comunicação clara e de limites profissionais, pois recusar de forma vaga tende a criar conflitos, enquanto explicar prioridades permite discutir escolhas objetivamente. A ideia não defende isolamento nem indiferença à equipe. Seu ponto é que colaboração sustentável requer papéis compreensíveis e acordos explícitos. Sem esse filtro, disponibilidade vira sobrecarga crônica e a qualidade do trabalho essencial diminui. Em terceiro lugar, gerenciar energia e alternar foco intenso com descanso planejado. O livro não reduz produtividade ao preenchimento de horas. Ao enfatizar o gerenciamento da energia, reconhece que a capacidade de concentração varia ao longo do dia e é afetada por esforço contínuo, interrupções e descanso insuficiente. Essa perspectiva tem uma consequência prática: tarefas complexas não devem ser tratadas como se pudessem ser feitas com a mesma qualidade em qualquer intervalo disponível. Atividades que exigem raciocínio, escrita, planejamento ou decisão merecem períodos protegidos, especialmente nos momentos de maior disposição mental. A obra também recomenda trabalhar em intervalos curtos e focados, seguidos de pausas. O objetivo não é impor uma fórmula rígida de duração, mas evitar a falsa eficiência de permanecer conectado por longos períodos com atenção fragmentada. Pausas deliberadas reduzem a tendência de compensar cansaço com mais distração, enquanto blocos concentrados tornam visível o avanço em uma tarefa definida. O método exige escolher antecipadamente o que será feito no período de foco e afastar fontes previsíveis de interrupção, como mensagens e e-mails. Gerenciar energia inclui, portanto, desenhar condições de trabalho compatíveis com a natureza da tarefa. Essa abordagem é particularmente útil para profissionais que confundem exaustão com dedicação. O livro sugere que desempenho consistente depende de ritmo, recuperação e proteção da atenção, e não de disponibilidade ininterrupta. O descanso deixa de ser visto como interrupção do trabalho e passa a funcionar como condição para preservar sua qualidade. Em quarto lugar, e-mails e mensagens devem ser administrados como fluxo, não como prioridade automática. O fluxo contínuo de e-mails e mensagens ocupa uma posição central no problema abordado pela obra. Esses canais criam a impressão de que toda comunicação exige resposta imediata, porém transformá-los na prioridade automática do dia fragmenta a atenção e premia apenas a rapidez de reação. O livro propõe lidar com esse fluxo de modo mais consciente, distinguindo comunicação que exige ação, informação que pode ser consultada depois e solicitações que precisam ser encaminhadas ou esclarecidas. O ponto não é ignorar mensagens importantes, mas impedir que a caixa de entrada determine toda a agenda. Para isso, ajuda a estabelecer momentos definidos para leitura e resposta, em vez de verificar alertas a cada poucos minutos. Quando uma mensagem demanda trabalho substancial, respondê-la imediatamente pode gerar uma troca enganosa, a pessoa sente que resolveu algo, mas apenas iniciou uma nova obrigação sem reservar tempo para concluí-la. Converter o pedido em uma tarefa priorizada, delegá-lo quando apropriado ou negociar prazo são alternativas mais responsáveis. A gestão de mensagens também se relaciona à qualidade da comunicação. Pedidos claros, decisões registradas e expectativas de prazo reduzem idas e vindas desnecessárias. Ao tratar e-mails e aplicativos como canais de coordenação, e não como centros permanentes de atenção, o profissional preserva espaço mental para as entregas que exigem continuidade. A ideia complementa a priorização: não basta saber o que importa se a rotina permanece aberta a interrupções que impõem prioridades externas a todo instante. Por último, delegação e rituais enfrentam sobrecarga e procrastinação de forma estrutural. A obra combina duas ferramentas que atuam em níveis diferentes: delegação e rituais. Delegar permite redistribuir tarefas para que cada pessoa dedique mais tempo ao que executa melhor ou ao que exige sua responsabilidade direta. A prática não equivale a simplesmente descarregar trabalho. Para ser útil, requer definir resultado esperado, contexto, autonomia, prazo e acompanhamento compatível com a complexidade da entrega. Quando essas condições faltam, a delegação pode apenas deslocar confusão e obrigar o gestor a refazer o trabalho depois. Bem conduzida, porém, ela reduz gargalos, desenvolve integrantes da equipe e evita que uma única pessoa se torne o ponto de passagem de todas as decisões. Já os rituais oferecem uma resposta à procrastinação e aos maus hábitos. Em vez de depender exclusivamente de força de vontade, o leitor é levado a criar rotinas que diminuam a fricção para iniciar tarefas importantes. Um ritual pode envolver planejar prioridades, preparar materiais, reservar um horário de concentração ou revisar pendências em momentos específicos. Sua função é tornar a ação desejada mais previsível e reduzir escolhas repetidas sob pressão. A união dessas práticas revela uma visão menos individualista da produtividade. Parte dos problemas vem de hábitos pessoais, mas outra parte nasce de processos mal distribuídos e expectativas imprecisas. Delegar ajusta a distribuição do trabalho. Rituais estabilizam o comportamento necessário para executá-lo. Juntas, as ferramentas ajudam a substituir improvisação constante por um sistema de trabalho mais claro e sustentável. Em conclusão, faça o trabalho que precisa ser feito é indicado sobretudo para profissionais que se sentem ocupados o tempo todo, mas têm dificuldade de perceber avanço nas entregas que realmente influenciam sua atuação. Também pode ser útil a gestores que precisam delegar melhor, a trabalhadores do conhecimento expostos a mensagens incessantes e a pessoas que desejam reduzir a procrastinação sem recorrer a promessas irreais de controle total da agenda. Seu benefício prático está em organizar decisões cotidianas, o que aceitar, o que devolver, o que delegar, quando responder e como proteger períodos de concentração. Intelectualmente, o livro reforça uma ideia importante para a gestão do trabalho: produtividade não é acumular atividades concluídas, mas aplicar atenção e energia escassas onde elas têm maior efeito. Isso ajuda o leitor a avaliar a própria rotina com critérios mais claros do que urgência, culpa ou disponibilidade permanente. Em comparação com livros de produtividade baseados em um único método, a obra se destaca por reunir práticas diretamente voltadas ao contexto profissional e por combinar foco individual com problemas de coordenação, como delegação e comunicação. A presença de temas associados a autores reconhecidos na área amplia o repertório sem exigir que o leitor adote um sistema excessivamente complexo. Não se trata de uma solução para eliminar todas as demandas, pois o próprio ponto de partida é que isso não ocorrerá. Seu diferencial é oferecer princípios aplicáveis para escolher melhor sob restrição, reduzir ruído operacional e tornar o trabalho relevante mais visível na agenda. Se você quiser apoiar Harvard Business Review, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!